A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.
Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 113 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, um episódio especial, o primeiro episódio depois de vitória sobre o Flamengo. A gente começou esse projeto em 2019, fazia 5 anos que o Vasco não vencia o Flamengo. E mais especial ainda porque a gente está recebendo aqui um dos destaques do jogo. Já vou começar apresentando o nosso convidado, fez o 3º gol do Vasco. Morato, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui.
Valeu, obrigadão pela oportunidade de poder estar conversando com vocês aí. Acredito que, acho que é a primeira vez então desse programa foi aberto aí que teve uma vitória vascaína, né? Então, tô com o pé direito.
Em clássico contra o Flamengo é a primeira. Para conversar com o Morato, a gente está recebendo aqui 2 setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
Fala, Lulu. Tudo beleza? E vindo para um programa desse alto astral e com um convidado desse, então, pô, muita alegria recebê-lo aí. Cara que jogou muito aí nos primeiros jogos pelo Vasco. Vamos bater esse papo maneiro com ele e com o Héctor. Hoje eu vou dar spoiler, porque o clima tá bom, então já adiantei logo que o próximo é o Héctor.
Com o spoiler do Fredão, como é que você tá, Héctor Verlang? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Beleza? Fred, meu amigo. Luciano é meu amigo também. O Morato a gente está conhecendo agora, mas vai ser amigo também, porque já deu para ver que ele é gente boa, além de muito bom jogador. Muito obrigado pela presença e vamos falar bastante aí do clássico.
Morato, você certamente percebeu que o assunto mais falado depois do jogo foi a sua comemoração, né? Queria saber como é que você teve essa ideia, cara. Foi uma comemoração de 24 anos atrás, né? Um jogo em 1997, muito marcante para a torcida do Vasco. Como é que você teve a ideia de fazer aquela dancinha do Edmundo?
Cara, é o seguinte, semana de clássico, né? Então, assim, você começa a viver um pouquinho, né? O clássico. Eu não, assim, conhecia das multidões, do entorno, mas não acompanhei, assim, tão severamente, tipo, jogos históricos, confrontos marcantes. E aí, eu, nas redes sociais, ali mexendo algumas coisas, alguém mandou um vídeo de um Vasco e Flamengo no Maraca, que onde o Edmundo faz 2, dá passe para outro, foi 3-1, 4-1, não sei. E aí ele sai dançando. Assim. Não sei nem dizer se é uma dança, né? Se simplesmente saiu ali brincando. E isso foi muito marcante, assim, não pela provocação, nada, até deixar isso claro, que não é meu intuito, não é meu perfil de ser provocador. Eu sou um cara que, muito diferente disso daí, eu sou um cara de entrega, de dedicação, né? Não levo para esse lado de ficar jogando piadinha para um lado ou para o outro. O negócio é ali dentro de campo, acabou, beleza, até porque em alguns momentos, com certeza, talvez me torne companheiros de alguns jogadores e rivais em algum outro lugar, né? Então não é o meu perfil. Mas eu achei muito oportuno, né? Por ser o 3º gol, de ser o 3-0, de hoje ser o camisa 10 do Vasco e ter um peso grande sobre isso. E reverenciar.
Mas você tinha pensado,
né,
assim, antes, não, ou foi não, na hora, assim?
Não, pensei antes, foi elaborado. Talvez se eu tivesse feito o gol de 1-0, 2-1, eu não faria. Uhum. Mas assim, de forma alguma, não foi provocativo, nada, deixar isso até bem claro, porque não é meu perfil, mas foi pensado, sim, foi pensado. Eu, na concentração ali, eu tava brincando com um amigo meu, a gente tava em chamada de vídeo, eu falei, ó, se eu fizer o gol, eu vou sair assim, hein, não sei o que. Ele falou, você não faz isso, rapaz. E aí, acabou que, graças a Deus, saiu o gol, 3º gol, bonito gol, e aí eu fui pra dança, fui pro instinto animal, fui reverenciar o ídolo.
Morato, e te perguntar assim, você falou que o teu amigo, eu vou te fazer duas perguntas, mas vou fazer uma rapidinha. Você falou que o teu amigo não faz isso porque ele era flamenguista, esse cara que estava conversando.
Flamenguista doente. Ele fala, pai, você não faz isso, você vai perder o amigo, cara.
Tu já falou com ele depois do jogo?
Cara, falei, chamei ele no vídeo, né? Falei, que foi, cara? Calma aí, a gente é amigo longa data, não vai perder a linha com isso, não. Mas é amigo, né, cara? Independente dele ser flamenguista ou não, ele, com certeza, tenho certeza que ele vibrou. Como na mensagem ele deixou bem, bem esclarecido, assim, como que vibrou, que nunca pensou isso na vida dele. Que talvez vibraria em algum momento da vida um gol do Vasco contra o Flamengo dele. Então foi um momento muito bacana ali.
E a zoação com o amigo que é boa, né?
Com amigo a gente... Com amigo pode, né? Com amigo pode. Com amigo perdoa.
Ô, Morato, agora, ainda sobre essa tua pesquisa da história do Vasco, você que é paulista, né? Você é do município da Grande São Paulo, você postou no teu Instagram hoje a sequência de fotos do golaço e você botou aquela frase que é muito marcante para os vascaínos do presidente Ciro Aranha, que é, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Como é que você chegou nessa frase? Você pesquisou antes de vir ao Vasco? Você chegou a vê-la lá em São Januário, naquele campo anexo atrás do campo principal? Como é que você chegou a ela?
Eu cheguei um dia antes da minha apresentação, né? Mas enfim, o que aconteceu foi na apresentação, aí depois, pós apresentação, a gente fomos ali almoçar no restaurante do Vasco ali. E aí, né, meu, você tem que atravessar São Januário inteiro, né? E aí, olhando algumas paredes ali já no túnelzinho ali, perto da presidência ali, onde parece que tem um marco muito histórico ali, que tem uma assinatura de alguma coisa muito importante no país, né? O pessoal tava me contando ali, meio que fazendo um tour dentro de São Januário. E aí, após o almoço, eu vi um quadro, cara. E isso mexeu comigo, porque tem muito a ver, assim, comigo, né? Porque, cara, eu jogo bola porque eu era apaixonado por isso na infância, né? E aí você retrata isso para um lado... desportivo de um clube, de uma instituição, de um clube da grandeza do Vasco. Eu falei, cara, que negócio pesado, né? Que frase bem, bem esclarecedora, né? Que nada é mais feliz ou realista do que um sorriso de uma criança, né? Nada é tão marcante quanto um andar do seu primeiro filho, ou o primeiro dentinho que nasce, ou a primeira palavra que fala. Então, cara, a infância diz muito sobre o homem, né? Então, aquilo me marcou muito e, assim, eu quis, de certa forma, provocar dentro do vascaíno que tá ferido com tudo que vem passando aí, dar um pouco de alegria, de ânimo para ele, até de esperança para esse ano, né? A gente possa retomar logo a primeira divisão. Então, eu acho que deu um combustível pro vascaíno esse ano.
Ô Morato, pegando o gancho aí dessa tua resposta, e vou lembrar também da entrevista lá de apresentação, que foi a tua primeira coletiva no Vasco, falou sobre a história do Vasco, eu até peguei aqui a matéria para ler certinho, e disse que a história do Vasco é única e incomparável. Né? Citou a luta contra o racismo, né? E, enfim, uma história que é realmente muito bonita, muito conhecida no Vasco. E há pouco aí na resposta tu falou, começou a citar um pouquinho assim da tua história também, né? Queria que fizesse um paralelo assim sobre essa parte da história do Vasco, a tua história, se tu identifica alguma coisa assim em comum, porque deu para perceber assim que tu falou com um sentimento mesmo, sabe? Não é aquela coisa assim que pesquisou, decorou e tá querendo que parecer alguma coisa, é uma coisa que te tocou mesmo. Então queria que fizesse essa ligação entre as duas pontas.
Assim, né? Eu acho que 90% dos profissionais vieram de comunidade, vieram da pobreza, vieram da dificuldade, de muitos nãos, de várias negativas. Então, e o Vasco, acho que no momento mais oportuno da história, comprou uma briga muito grande, né? Que foi bancar os negros na sua equipe e bater o pé e ir até o final que você der. Então, eu me vejo muito nisso, porque, cara, a minha história é de luta, né? Então, treino lotado, não de clubes na infância, pouco dinheiro para poder ir treinar, as brigas com assim, é difícil dar nome, mas assim, o staff do futebol, desde empresário, treinador, jornalistas. Então, tipo assim, a gente meio que luta contra um sistema quando se é pobre, vem de comunidade. A gente tem uma frase que eu carrego comigo, que você, eu não gosto muito de expor, até porque é muito pessoal, mas tem um rapper brasileiro que ele fala que para você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. E se por você ser pobre também, você tem que provar duas vezes melhor. Você tem que provar ser duas vezes melhor. É assim que eu me sentia quando eu era bolsista numa escolinha de futebol. Porque eu sabia que eu era bolsista porque eu era bom. Mas só que eu tinha que provar que eu era duas vezes bom para me manter a bolsa. Então aquilo ali mexia muito comigo, né? E faz muito sentido na minha história, na minha vida, essa frase. Então eu pego a história do Vasco que em relação... A minha família é família de negros, então eu sei bem o que quer que é passar por algumas coisas. Minha esposa é negra, meu filho é negro, então em alguns momentos da vida a gente, infelizmente ainda, a gente passa por situações de constrangimento racial, né? Às vezes meio que não é involuntário, né? Mesmo que... eu esqueci a palavra correta, meio que sem querer, querendo, né? Mas pô, ainda as pessoas ainda não conseguem se desgrudar dessa questão ainda racial, que ainda fere muita gente nesse país, né? Então, eu partilho disso porque ainda nos dias de hoje a gente vê muita coisa acontecendo aí, ainda mais com os pobres favelados que sempre tem que provar duas vezes mais que necessita, não, que merece algo na vida. Seja na faculdade, no emprego, seja sei lá onde for. Então, eu partilho disso daí porque é a minha história. Então, uma história se encaixando na outra, eu acho que um momento oportuno. Até agradeço vocês por falar isso, que é a primeira vez que me abrem assim, dessa maneira. Então, eu tinha que expor esse sentimento para fora, porque às vezes a gente não tem o espaço necessário para expressar isso. Então, agradeço a vocês a oportunidade de verdade.
É isso, cara. Obrigado pelo teu depoimento. Queria aproveitar que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória também, até no futebol. Você falou de bolsista de escolinha, você passou por vários clubes, você chega no São Paulo, um clube grande, aí depois vai para clubes de menor expressão, chega no Vasco, outro clube grande. Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Claro que é longa a trajetória, né? Uma pergunta ampla, mas queria que você contasse um pouquinho como é que foi a tua vida, até dentro e fora de campo, até chegar ao Vasco.
Profissionalmente? É isso?
Também.
Cara, eu sou do município de Francisco Morato, né? Da Grande São Paulo. A gente chama de cidade dormitória. Uhum. Dizem que parecido com aqui, com o Rio, deve ser Niterói. A galera mora em Niterói e trabalha no Rio.
Perto da capital, né?
Isso. E aí, pô, então, começo desde cedo, desde os 6, 7 anos, ó, comecei a jogar bola no terrão lá de Francisco Morato, Campo da Torre, saudoso Náutico. E um treinador viu que estava começando a ficar pequeno a cidade, o futebol dentro do município para mim, né? Até um dia que ele me arruma um teste numa escolinha em São Paulo. Só que eu não sabia que nessa escolinha tinha que pagar mensalidade, né? Eu achei que fosse igual o projeto lá da cidade. A gente não só simplesmente
chegar e jogar.
Fosse lá chegar e jogar, né? Aí eu passei num teste lá, inclusive foi onde me deram o meu apelido de Morato, né? Eu tinha um treinador muito engraçado, ele no meu segundo treino, ele não sabia meu nome ainda, né? E aí comecei a me destacar mais à vontade, né? E ele falou, ô garoto, ele é bem... Ô garoto, qual que é o seu nome? Eu falei, André. Ele falou, o quê? Eu falei, André. André, qual que é o outro nome? Eu falei, Eric. Ele, Eric? Não, de onde você é? De onde você é? Porque o jogador, eu nunca vi jogador com o nome de Andrew. Não vai. Ele tinha um termo que era muito engraçado. Não, jogador com esse nome aí vai cortar cana. Não vai virar jogador, não. Vai cortar cana. E aí virou. Aí eu falei, eu sou de Francisco Morato. Ele falou, Morato. E ficou, cara. Ficou, Morato. Morato vem aqui, Morato vai lá. Vem aqui. Putz, sabe? Passa a bola, Morato. Toca, Morato, não sei o quê. E aí pegou, cara, com 8 anos. Né? E aí, da mesma forma como ficou pequeno a escolinha lá em Francisco Morato, essa escolinha se chama Santa Marina, também ficou pequena, que é ali na Água Branca, bem próximo ao Nacional ali, Palmeiras, São Paulo. E aí a gente foi fazer um teste, na verdade a categoria maior, né? Acho que 3 anos maior, mais velhos, né? Na época eu era dentinho, dente de leite, sei lá. E aí a gente foi fazer um teste contra o São Paulo. E aí o treinador era o Silva na época. Aí pediu pra eu e mais dois meninos ficarem, que eram os 3 meninos mais novos. E aí começa a minha grande história na bola, né? Eu começo a treinar no São Paulo de segunda, quarta e sexta. Desde essa categoria de dentinho, até chegar no primeiro ano de infantil. Aí eles me mandaram embora e eu comecei a rodar, enfim. Inter de Porto Alegre, Juventus da Moca, Olé Brasil. Você pensar, eu andei América Mineiro alguns dias. Isso com 12, 13 anos. E aí até que um dia eu fui para um clube chamado Desportivo Brasil, que na época estava muito na moda esse clube empresa, né? E aí lá, de lá eu comecei a fazer minhas categorias de base de infantil, juvenil, juniores. Mesmo assim, eu rodei vários clubes, enfim. E aí eu me profissionalizei no Olé Brasil, em Ribeirão Preto. O ano de 2009, a gente acabou sendo campeão paulista. Para quem é da capital São Paulo sabe o quanto é difícil isso, superar São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. E aí, aquele ano, a gente acabou sendo campeão. E a gente já tinha contrato profissional, né? E aí foi quando eu tive minha primeira experiência fora do país, com 17 anos. No ano seguinte, eu fui emprestado para um time da Coreia do Sul. Menino novo ainda, 17 cara.
17 anos da Coreia do Sul.
17 anos. Fui sem meus pais, fui só eu e meu empresário, que inclusive está comigo até hoje. Na verdade, é meu paizão, né? Tem relações que a gente leva da vida profissional para a vida pessoal, né? E esse cara virou meu pai não só da bola, mas da vida. Que é o Camargo, né? E aí a gente passou umas poucas e boas lá e ele me mostrou muita fidelidade, sabe? Passamos algumas situações que acho que se é com outra pessoa ou sei lá, enfim.
Que tipo de talvez situação?
Cara, tive muito problema de lesão, era muito menino. Pô, os caras lá, desculpa o termo, mas os caras lá são tarados pra treinar. E eu ainda tava na maturação, né? Eu saí do sub-17 pro profissional. Eu não passei por sub-20. Eu pulei uma etapa da minha carreira, né? Da minha maturação. Então, chegava lá uns treinos pesados, os caras metiam a carga, porra, morria de dor nas costas. E aí as coisas não andaram da maneira que a gente esperava. O pessoal tem uma máxima lá que estrangeiro lá tem que resolver. Se não for lá para resolver, foi passear e vai embora. E é assim. Eu já vi muita gente aí com muito nome bater em uns países e voltarem por conta disso. E a tona é essa. E aí a gente, pô, tivemos alguns problemas, os caras queriam me mandar embora de qualquer jeito. E aí ele, nego velho de negócio, falou, meu, vamos fazer o seguinte, abaixa o salário do menino e tal. Vamos fazer uma outra situação para ele ficar aí. E eu acabei ficando lá, joguei uma temporada inteira. Não era titular, entrava às vezes. Mas para mim foi uma experiência incrível, né? E isso daí poderia ter sido uma frustração. Se eu não tivesse ficado lá, né? Se eu tivesse voltado para o Brasil. E, enfim, aí eu volto, né? Começo a bater cabeça. Ferroviária, de Araraquara. Tive uma boa passagem no Mogi Mirim, onde eu fiz bons jogos, depois eu tive também probleminha de lesão, e aí fui pro Boa Esporte, no ano que o Vasco subiu na nossa, inclusive o Vasco subiu na nossa frente, a gente foi pra última rodada, fazendo fazendo um jogo lá em Juazeiro do Norte contra o Icasa, já rebaixado.
2014.
Com o Vasco já, com o Icasa já rebaixado, era só a gente vencer. E aí o Vasco dependia de um resultado, dependendo do resultado, ou derrota lá em Juazeiro, eles empatavam, faziam um jogo casado contra o Avaí na Ressacada e subia. O Avaí já tinha subido também. E aí fiz um bom ano aquele ano com o Boa Esporte, mas a gente
não. Na verdade, vou até te corrigir, o Vasco passou na penúltima e o Avaí subiu. Aí o Vasco perdeu, o Vasco não brigava por mais nada. Aí o Avaí subiu no lugar de vocês.
Ah, foi isso? O Vasco não subiu aquele ano de 2014?
Não, o Vasco subiu, mas já tinha subido na penúltima rodada, entendeu? Então vocês estavam brigando com o Avaí, e aí o Vasco perdeu porque não disputava mais nada, entendeu? Isso, aí o Avaí subiu no lugar de vocês.
Boa, e aí, enfim, uma das frustrações que eu tenho na carreira, enfim. E aí eu passei por alguns clubes, um momento difícil na carreira, passei por 5 clubes em menos de um ano. Audax, Portuguesa, Cascavel, Londrina, e parei no Ituano, né? Onde foi a transformação da minha vida. Onde eu parei um pouquinho para refletir sobre a minha carreira também e colocar as coisas no lugar. E aí, a gente também, eu acabei perdendo um acesso com o Ituano na Série D em 2016. A gente perdeu o acesso pro Icasa lá em pro CSA lá em Alagoas, Rei Pelé lotado, um negócio bonito, mas enfim, perdemos acesso lá com o Ituano. Aí o ano seguinte, fiquei com o Ituano para jogar o Campeonato Paulista. E é onde é a transformação, né? Eu faço um baita de um campeonato.
2017, né?
2017. E aí o Rogério pede meu nome.
Eu ia perguntar, procede que quem te indicou pro São Paulo foi um treinador que não foi dormir feliz contigo ontem?
Assim, até de forma respeitosa, como ele que me deu a oportunidade de mudar, de transformar a minha carreira, né? Mas foi ele. Ele viu em mim potencial e acabou me levando para São Paulo, por algumas circunstâncias também, né? E aí eu estreio numas quartas de finais, se eu não me engano, oitavas de finais de Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Já tinha perdido o primeiro jogo, eu ainda não estava no clube. E aí ele me põe naquele jogo no Mineirão, que a gente acaba ganhando, mas é eliminado porque já tinha perdido de 2-0 aqui. E aí tem todo aquele alvoroço de torcedor são paulino se identificar, até não gosto de falar isso, mas por uma situação que aconteceu lá no jogo, quem tem essa lembrança desse jogo sabe do que eu tô falando, não gosto de comentar. E aí, enfim, aí a gente é eliminado na Copa do Brasil, 3 dias depois a gente faz a semifinal de Campeonato Paulista contra o Corinthians, a gente acaba sendo eliminado também. Aí abre uma semana de treinamento, e aí tinha um jogo da Sul-Americana, contra Defensa e Justiça, se eu não me engano, e eu não podia jogar, então eu fiquei meio que de lado, ele tava testando outros jogadores. Aí até que aconteceu uma fatalidade lá, que eu dou um carrinho no jogo treino, acabo rompendo meu ligamento posterior do joelho. E aí vai eu para 8 meses de cirurgia, de recuperação, de injeção de saco, de frustrações, de resiliência. Aquele período complicado, né, de reflexão. E aí eu acabo não tendo oportunidade com... Quando eu volto em 2018, acabo não tendo oportunidade com a Aguirre, né? E aí eles acabaram optando por me emprestar para o Sport. Não foi um momento muito legal. A gente acaba caindo em 2018 com o Sport, né? E aí ano seguinte eu volto para o Ituano, começar tudo de novo. E aí fiz um baita no Campeonato Paulista de novo. Sou vice-artilheiro do Campeonato Paulista, só atrás do Jean Mota, que tinha 7. Eu terminei com 6. E aí me desperta o interesse do Red Bull Brasil, né? Que na época se tornou Red Bull Bragantino. E aí vou pra lá, a gente...
Projeto de Série B,
a gente já tinha um time encaixadinho também, com o Antônio, baita de um treinador. E aí as coisas acontecem lá, a gente acaba subindo, eu faço gol do título, com grandes companheiros, Claudinho, que naquela época já tava voando, Ítalo, que era um grande oportunista. Era uma baita de uma equipe. Júlio César experiente lá na defesa. E aí a gente sobe, eu fico pro ano seguinte, né? Tinha contrato, fiz o Campeonato Paulista, fui bem pra caramba. A gente acaba sendo eliminado por Corinthians em 2020. E aí entra pro Campeonato Brasileiro, a gente não começa bem, enfim. Aí eu acabo perdendo um pouquinho de espaço, chegaram outras contratações, outro treinador com outras ideias, outras prioridades, normal do futebol. E aí esse ano, pelo incrível que pareça, o mesmo cara que me levou para o São Paulo, assume o Vasco, né? Que é o Pássaro. Ele que intermediou a minha negociação entre São Paulo e Ituano da primeira vez, né? E aí ele me faz esse convite, pô, vem para cá, a gente tem um projeto assim, assim. Eu sei que tem muita gente batendo no Vasco pelas questões financeiras, né? E questões políticas, tal, mas a gente está enxutando muita coisa aqui, estamos cortando alguns custos, o presidente está muito envolvido, né? É um vascaíno doente, né? É um cara que acho que ele é um cara realizado, inclusive eu já ouvi isso dele, que é um cara realizado profissionalmente, e que tinha esse lado vascaíno ainda um pouco oprimido, sabe? Então eu acho que... E aí essa oportunidade de vir pro Vasco, acho que não apareceu na melhor hora, né? E aí chego aqui em São Januário, né? Apresentado, conheço um pouquinho da história, me apego a isso, né? Então me fez bem, me senti em casa, né, com todo o histórico do Vasco, com toda a história, toda a luta, torcedor totalmente, como é que fala, o pessoal fala aqui, é apaixonado, né, é um torcedor do mesmo jeito que te enaltece também, te desce porrada, mas o importante é que hoje o torcedor vascaíno se encontra feliz nessa manhã de sexta-feira.
Agora, falando em felicidade, já que você falou de um vascaíno doente, que é o Salgado, e você falou que o torcedor vascaíno está feliz nessa sexta-feira, vamos falar um pouquinho da alegria que vocês deram ontem, então. Na coletiva, o Marcelo Cabo falou que ele te chamou na parada técnica do segundo tempo, te deu um toque para você chegar um pouquinho mais leve, que você estava, como muita gente te exaltou, que você estava marcando duro, e estava mesmo. Ele falou que pediu para você segurar e falou que você ia fazer...
Achei o amarelo injusto dele no jogo, só para fazer esse registro, Fred.
Não, foi mesmo. E assim, e que aí, ele falando essa questão, depois ele falou, ó, chega devagar porque eu preciso de você, você vai fazer o terceiro gol e vai resolver para a gente. Ele fez essa previsão mesmo ou ele estava tirando onda depois que você resolveu a parada?
Cara, eu lembro dele falar pra mim, meu, tira o pé, já tô de olho em você, você tá muito contundente na marcação, segura a onda, se você não aguentar, você fala pra mim que eu tiro você. Olha só, mantém focado que você vai chegar lá pra fazer o gol. Assim, ele não martelou que, ó, você vai fazer o gol, você vai chegar lá pra fazer o gol. E ele falou mesmo, eu não vou acreditar no meu treinador? Na primeira bola que o Marquinhos trouxe pra dentro, eu falei, é agora. Vou gastar todas as minhas energias agora. Tanto que eu saí depois, né? Faço o gol e saio.
Deixar o lateral de seleção no chão não é ruim, né, Morato?
Cara, isso me dá uma energia muito boa, porque, cara, é um cara de seleção brasileira, né? De carreira na Europa de alto nível. E, assim, não é pela questão de ter sentado ele ou não. De ter feito ele fazer força, sabe? Então, tipo assim, eu falei, puta, tô no caminho, o caminho é esse. Então, a gente tem parâmetros, né? Então, eu tô muito contente por isso.
Ô, Morato, tava falando aí do Marcelo Cabo, mas antes falou do Pássaro. Então, eu vou querer voltar um pouquinho só para perguntar um negócio do Pássaro e depois a gente continua. Na mesma coletiva de apresentação, ele falou algo mais ou menos assim, que vocês jogaram juntos, teve uma situação assim, que ele, quando tentava ser jogador. E aí, queria que contasse um pouquinho essa história. Ele tinha bola ou era meio caneludo, assim? Fala um pouquinho desse lado.
Não, ele, acho que você confundiu. Ele jogava bola com o Bernardo, lá em Sorocaba. Não foi comigo, não. Até que eu sou, acho que eu sou um pouquinho mais novo do que ele. Acho que ele jogou com o Bernardo. Se prestar um pouquinho atenção lá na matéria, lá é o Bernardo. O pessoal tava colocando o Bernardo, né? numa situação para ele, tal, tal. Ah, falou, tá, cara, conheço o Bernardo de longa data, de
viajei, longa data, lá em Sorocaba. Viajei,
é isso, é isso. É,
foi mal, foi mal.
É, mas então, vem cá, você é amigo dele, você nunca jogou uma pelada, você falou que virou amigo do pássaro, você nunca jogou uma pelada com ele, não? Que aí aproveita, cara, e responde a pergunta do Hector.
É. Vou aproveitar que ele está mais próximo. Missão boa, agora, frente, vou missão chamar boa. Vou chamar ele para uma pelada aqui, cara. Que eu não tive a oportunidade de jogar com ele. Até porque no São Paulo, né? Fiz dois jogos, depois eu fiquei no departamento com o joelho rompido, né? Não tive essa oportunidade. Mas ele tem jeitão que joga, hein? Será que ele tá enganando nós? Porque falar, fala bem, né?
Você não tem muito jeito que joga, não, hein, Morato? Mas tudo bem. Podia falar, ele fala bem. Eu vou voltar agora pro Marcelo Cabo.
É, me salva aí que eu quase estraguei a entrevista.
Nada, que isso, cara. Eu queria.
Que isso?
É, que você falasse um pouquinho como é que foi a conversa pré-jogo. As conversas, na verdade, né? Não tô falando só da pré-eleição, não. Ele até. O Cabo falou na coletiva que o dia mais foi importante, e ele conversou muito com vocês sobre isso. E a gente até comentava ontem entre nós três aqui que a movimentação e a intensidade do Vasco, as duas foram muito diferentes na comparação com o último clássico contra o Flamengo, que foi do brasileiro, que era um elenco muito diferente. O Vasco perdeu por 2-0 e podia ter perdido demais, principalmente o primeiro tempo. Naquele dia foi um massacre do Flamengo, e ontem o Vasco fez um primeiro tempo excelente, a meu ver. Ele pediu especificamente essa intensidade, essa movimentação para vocês no meio de campo, para vocês que jogam ali mais no setor ofensivo. Como é que foi essa conversa do Marcelo Cabo com vocês antes do jogo? E o que ele mais pediu para você especificamente?
Sim, cara, falar de nível, de intensidade, é molhar, é a mesma coisa que se compara a algumas outras situações. Mas, enfim, tem que ser intenso. Não, se você for meia boca contra um time que é o Flamengo, fica difícil. Se já ir no 100% já é difícil,
imagina. Já fica difícil, exatamente.
Então, cara, e aí tinha questão, assim, que a gente defende o Vasco, mas tem a questão pessoal, né? De vencer um clássico, de poder sair da maneira que foi exaltado. Pô, pessoal, todo mundo enaltecendo essa vontade, essa entrega da equipe. Então, assim, além do clássico, tem um ingrediente pessoal. Marcelo contou alguma história no vestiário de uma situação que no bairro onde ele nasceu tinha muitos vascaínos, né? Que nesse trajeto do estádio, ele recebeu muita mensagem dessa galera, né? Que meio oprimida, né? Pô, Marcelo, que é mais próxima dele, né? Pô, Marcelo, bom jogo aí, tal, tal, tal. Tipo, passando boas energias, né? E ele compartilhou um pouquinho disso da gente, né? Porque é isso, cara. Ele fala que diversas vezes ele foi assistir jogos do Maracanã, né? Desse confronto, desde moleque, que fala que é um negócio fantástico. Ele fala, cara, hoje eu tenho a oportunidade. Antes, quando o menino, eu estava aqui em cima na arquibancada. Não tinha dimensão do que aconteceria na minha carreira. E se um dia talvez eu estaria aqui. Acho que nem isso tinha passado na minha cabeça. Mas hoje eu estou aqui. Eu posso fazer dessa maneira. Eu posso fazer desse jeito que eu quero, que eu gosto. E defender uma instituição gigantesca igual essa. Então, tipo assim, ontem foi um negócio diferente, assim, do que a gente costuma ouvir nas pré-eleição, né? Então, cara, acredito que a galera lá do bairro dele deve estar contente pra caramba, ele, toda a comissão técnica, todo o staff, todo o departamento de futebol do Vasco, né? Então, torcedores. Então, isso é muito gratificante, né? De passar por um momento como esse. Então, ainda mais quando a gente fala de histórias pessoais, né? Então, é gratificante fazer parte disso daí.
Ô, Morato, agora, falando um pouquinho do clássico dos milhões, você falou que antes não tinha esse envolvimento antes de chegar para o Rio de Janeiro, mas você estudou muito. E o Vasco não vencia o Flamengo há 5 anos, praticamente. E o Flamengo estava se aproximando do maior recorde do clássico, que pertence ao Vasco. Como já a gente já viu que você está sacando tudo da história do Vasco, como é que foi para você poder ajudar o Vasco a manter essa maior invencibilidade no clássico? Porque ontem estava uma tiração de onda com isso, a torcida do Vasco aproveitou isso ao máximo, porque havia essa possibilidade do Flamengo empatar,
daqui a pouco, faltavam 3 jogos, e vocês terminaram com convicção, venceram e convenceram, e talvez pudessem ter feito até mais. O quão representou para você acabar com esse jejum?
Cara, assim, durante a semana foi dito sobre o jejum, né? Mas 16 jogos?
17.
17 jogos. O que foi dito foi isso, e não o tempo. Mas você vai fazer uma somatória de três jogos, pelo menos, por ano?
Sim.
Mas eu não... Eu acho que... Eu ainda, graças a Deus, eu não soube dessa informação, porque senão seria um peso maior. Ver o Flamengo ali nos pressionando e, sei lá, saber que a gente não vence eles há 5 anos. Eu sabia que eram longos jogos, né? Mas não o período. Quando um amigo meu me disse depois do jogo, falou, porra, caramba, 16, 17 jogos, porra, 5 anos. Aí, caralho, desculpa a palavra.
Não.
É tempo, hein, cara? Puta. Ainda bem que eu fiquei sabendo disso depois do jogo, senão era um agravante pro jogo isso daí. Porque pesa, né? Pô, pesa. Chega uma hora que pesa essas coisas. Então, graças a Deus, a gente quebra esse tabu aí, o recorde continua com o Vasco. E se quiserem se aproximar agora, vão ter que
começar
ralar bastante para fazer mais. Vai começar tudo de novo.
Ô Marato, até o Marcelo Cabo falou sobre isso, de tentar tirar esse peso aí de vocês jogadores e tal. E ele também, ele é um técnico que nas entrevistas ele acaba revelando alguns detalhes que outros técnicos não costumam falar, né? Ele fala muito assim do que ele cita para vocês jogadores nas pré-eleições. Uma vez disse que botou um vídeo lá de uma vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1. Ontem disse que colocou, ontem no caso, quinta-feira, colocou um vídeo de um sniper, um atirador lá do Pop. Ele sempre faz analogias assim com situações
reais,
reais e às vezes fora do futebol para tentar passar a ideia para vocês. Queria que falasse um pouquinho sobre isso, como que tu recebe isso, como que isso ajuda. Como que tu entende isso e como que isso faz diferença nos jogos pro Vasco?
O que eu entendi desses últimos 2 vídeos, assim, é que ainda mais na nossa profissão, de forma alguma vamos vencer sem muita luta, sem muita dedicação, que foi o que aconteceu com o Senna, né? E no caso do vídeo... O vídeo do Bob, eram snipers que treinavam exaustão ali de 5 horas de tiro, de precisão, de adrenalina até. Tem algum vídeo que tem um momento do vídeo lá que tem o chefe da ordem lá, ele se aproxima do alvo, e aí o cara tem a adrenalina de, sabe, poder acertar o alvo ou errar e pegar, não. Na pessoa ali que não tem nada a ver com a situação, que tá passando um momento delicado ali. Então, assim, cara, eu acredito que ele sempre quer passar a questão de que nada vai vir sem lutas, sem entrega, sem dedicação. E quando chegar o momento que você precisa decidir, você precisa ser certeiro, você precisa ser detalhista, né? Então, eu acredito que no jogo de ontem ele foi muito feliz naquele vídeo. A gente chegou 3 vezes, se eu não me engano, e fez as 3, né? Então, fazendo essa analogia aí, a gente foi preciso nesse jogo de ontem.
Morato, a tua negociação foi longa, né? O pessoal até brincava os detalhes lá, ficou por detalhes o Morato, até o Vasco postou quando anunciou a contratação. O que passou pela tua cabeça durante essa negociação, cara? Chegou a imaginar que podia dar errado? Você botou muita pilha, cara, eu quero ir. Como é que foi essa negociação especificamente com o Vasco?
Eu tô há poucos dias aqui, acho que não deu nem um mês. Meu nome tá envolvido em muita coisa, né, cara? Pô, não quer vir? Quer Morato? Quer fazer detalhes? Quer pedir o quê? Cara, nada disso, cara. Nada disso. Eu tinha um problema que eu precisava tratar. O que me adianta chegar aqui no Rio
médico,
de Janeiro?
Né?
O que me adianta? O que me adianta chegar aqui no Rio de Janeiro e ir direto pro departamento médico? É isso que o torcedor do Vascaíno estava esperando de um jogador? É isso que sei lá, que iria me fazer bem? Ou iria me fazer bem chegar aqui 100% para poder ir para o campo? Né? Então, até colocar uma pedra nisso daí, porque eu não fiz questão de nada. Até porque, no fundo, gente, vamos ser sinceros, eu tô aqui desse lado trabalhando e vocês também estão. No final de contas, todo mundo tem ali, ó, um boletim para pagar. Todo mundo se preocupa. Eu tenho filhos, vocês devem ter aí, tem contas. E todo mundo se preocupa, todo mundo quer saber, ué, qual que é o problema de eu saber qual é a situação real que o clube vive. Ah, não, claro. Só vou se me pagarem 3 meses adiantado, não sei. Besteira. Não trabalho assim. Não vejo as coisas dessa maneira. Então, até para colocar uma pedra nisso, e te perguntar de novo a outra parte da pergunta, que fugiu um pouquinho.
Não, o que passou pela tua cabeça mesmo ali naquele momento? Você queria vir mesmo, estava claro para você?
Queria, cara, queria. Só que eu não tinha condições clínicas, físicas, para vir naquele momento. Entendia que era um momento delicado, né? Tinha um jogo lá da Copa do Brasil, que é importante pro Vasco nesse momento, né? E, pô, torcedor quer o jogador para ontem, para ele jogar e dar sequência. Mas naquele momento eu não tinha condições. E aí se cria mundos sobre essa situação, né? Até que calhou com os detalhes aí.
Ô, Morato, agora, te perguntar, então, agora que a gente já está na... Estou atropelando o Luciano, que é o apresentador, mas ele avisou para a gente no WhatsApp, última rodada de perguntas. Então, eu vou para a minha última aqui. Queria te perguntar, assim, em relação às tuas metas no Vasco, que é muito bacana quando a gente vê um cara com envolvimento rápido, como você vem criando, e também a tua história, que é muito bonita. Assim, foi muito legal te escutar, por isso que eu já vou te agradecer de antemão, como é a minha última pergunta. Muito obrigado mesmo, foi muito bacana. Diante dessas histórias que se conectam, a sua e a do Vasco, o que, que você se vê fazendo com essa camisa esse ano e para o futuro? Porque eu duvido que depois desse início de história tão legal, você vai querer acabar em dezembro. Acho que você vai querer muito mais aqui. O que, que você vê com a camisa do Vasco em 2021 e nos anos posteriores?
Assim, eu não vou... Puta, e baita do início com a camisa do Vasco. Eu não imaginava tudo isso em tão pouco tempo. Mas maravilhoso, isso me dá combustível, me dá energia para continuar a fazer o que eu estou fazendo, né? E assim, eu trabalho com metas curtas. Então, cara, eu não estou pensando no protagonismo, eu não estou pensando na artilharia, eu não estou pensando em ser o melhor da Série B. Eu só quero colocar o Vasco de volta à elite, cara. E aí depois a gente vê o que acontece. Porque não adianta ficar aqui, ah, é porque eu acho que deve acontecer. Não é, cara. Uma coisa de cada vez. Vamos pro Vasco aí, a gente sabe que vai ser uma dificuldade do caramba. Olha quantos clubes grandes de renome vão jogar a Série D esse ano. A dificuldade vai ser imensa. Viagens pro Nordeste, jogar contra Confiança lá em Sergipe, jogar contra a CRB em Alagoas, vai ser complicado pra caramba esse ano. Então, não importa o que aconteça, se o Morato vai ser protagonismo ou não, vai ser protagonista ou não, se vai ser artilheiro ou não, se vai terminar o ano em alta ou em baixa, eu não sei. Eu quero colocar o Vasco de volta à elite e aí depois a gente vê. Entrego o projeto que eu vim aqui fazer na mão dos responsáveis e aí é como diz o Zeca, deixa a vida me levar.
O Zeca do Vasco ou o Zeca Pagodinho?
O Pagodinho.
Ô, Morato, já te agradecendo aí também pela atenção e pelo papo, cara, e desejando sucesso aí na temporada. Queria ver contigo o que tu acha que o Vasco precisa melhorar ainda. Eu vou pegar como gancho uma frase que o Castão usou ontem, que ele, na coletiva dele, ele contou que no vestiário, o Léo Matos disse que talvez o maior desafio seja manter o nível de atuação que o Vasco teve contra o Flamengo nas próximas partidas, nos próximos campeonatos. Na tua avaliação, o que o Vasco tem que melhorar ou se é basicamente manter o que fez ontem?
Como eu vou usar até o termo dos detalhes aí que me trouxe ao Vasco, existem muitos detalhes importantes ainda a ser construído nessa equipe, né? Eu mesmo só tenho 15 dias, 20 dias de Vasco, né? E com esse pouco tempo eu ainda acredito que tem muita coisa para evoluir. Ainda não estamos no nível físico, técnico, tático para manter esse nível dessa rodada até o final do ano. Acho que tem um crescimento ainda pela frente. Vão vir as oscilações. Então, eu acho que quanto mais a gente for capaz de perceber a nossa melhoria e aonde temos que evoluir, que eu não posso dar detalhes, senão eu abro para o adversário, né? Então, eu acho que esse vai ser o caminho. Se tiver muita entrega, igual a gente foi semana passada, semana de clássico é diferente, né? Então, eu até falo para meus, vou falar para meus companheiros que a gente reviva essa semana de clássico em todas as semanas de decorrente esse ano, né? Então, com muita entrega, muita dedicação, é o que eu falei para vocês. Nada vai vir de graça, ainda mais no futebol, não, velho. Se não tiver entrega, se não tiver dedicação, se não tiver que dar carrinho, pôr a cara na grama, não vai. Claro, qualidade técnica, superioridades, enfim, aqui vai pesar muito nessa série B contra os adversários, mas se não partir de dentro para fora, não vai funcionar. Então, tem muita coisa ainda para se corrigir, para evoluir, para a gente manter esse nível que eu acredito que não só o torcedor espera, mas como a galera tá otimista para se colocar à prova no Vasco.
Morato, já te agradecendo, queria encerrar com umas perguntas rápidas aqui, pai bola. Qual é teu ídolo no futebol?
Eu volto, Alex. Bate pronto?
É, vamos lá.
Sem muita enrolação? Alex.
Quem é o melhor jogador do mundo atualmente?
Messi.
E quem é o melhor jogador que você já enfrentou?
Caraca. Eu já enfrentei?
É.
Não pode ser com quem eu joguei? Tá mais pode, fácil?
Não, vamos lá. Ajudou os dois, então. Com quem você jogou e quem você enfrentou?
Cara, o Claudinho é um cara que tá em ascensão agora, mas ele me desperta, assim, um prazer muito grande de compartilhar o campo com ele, muito inteligente.
E enfrentou? Foge não. Cara que te marcou, isso pode ser uma marcador, então você falou, cara, esse cara é um inferno, como é que pode?
Tem um coreano, Yumbikaran, depois vocês pesquisam aí, fenômeno.
Esse a gente vai ter aqui no Google, Morato. Brigadão pela tua presença, cara. Boa sorte nessa tua caminhada no Vasco. Que venha outras alegrias como a de ontem.
Se Deus quiser, galera. Vamos por mais.
Boa. Fred, obrigado mais uma vez pela presença, amigo.
Valeu, Lulu. Valeu, Morato. Muito obrigado aí pela mais uma vez. E foi muito bacana bater esse papo. Grande abraço para vocês.
Hector, obrigado pela presença. Até semana que vem, amigo.
Valeu, Luciano, Fred. Valeu, Morato. Obrigado. Parabéns pela tua história, que é muito bonita. Grande abraço.
Valeu, torcedor galera. Vasca... Obrigadão pelo papo.
Obrigado a você, Morato. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.